Bem-vindos ao mundo que existe, para cá do abismo. Este é o sexto episódio deste podcast Para Cá do Abismo, este programa quinzenal em que vos trago sempre 10 músicas, 10 artistas, bandas diferentes, propostas que muito provavelmente não conhecem e que podem acabar por alargar os vossos horizontes. Permitam, neste sexto episódio, fazer um pouco de futurologia. Este episódio é, indiscutivelmente, um dos mais estranhos que já ouviram, se não o mais estranho. Acredito, e neste momento de futurologia, que estava a dizer que ia fazer, que num futuro próximo, não sei quando, é possível que este episódio meio esquizofrénico vá acabar por servir como uma espécie de triagem de saúde mental. Vejo, por exemplo, a ser utilizado por psiquiatras ou outros profissionais de saúde para conseguirem distinguir alguns problemas que aflijam a mente dos seus pacientes. E a pergunta há de ser simples: ouviu este episódio? Achou alguma coisa estranha? Provavelmente o número de pessoas que não achar nada de estranho poderá estar no mesmo estado mental que eu. E esse estado mental, já devem ter percebido, é um certo desequilíbrio. Quem está mesmo à ponta, mas mesmo assim, para cá do abismo. Começo este programa com uma pergunta. Aliás, algo que podia soar ao início de uma piada seca. Em 1967, o Vangelis e o Demis Roussos entram num bar. Porquê? Se a vossa resposta é porque devem ir beber um copo depois de um ensaio da banda Aphrodite's Child, têm razão. Aphrodite's Child foram criados em 1967 pelo conhecidíssimo teclista e compositor, mas que aqui na banda tinha o papel de teclista e flautista, Vangelis Papathanasiou, pelo baixista, guitarrista e vocalista Demis Roussos, pelo baterista e vocalista Lucas Sideras e pelo guitarrista Silver Coloris. Aphrodite's Child é uma banda, era uma banda, aliás, de rock progressivo e rock psicadélico. Foi criada poucos meses antes da ditadura fascista grega e precisamente por essa razão, pela perseguição cultural que existiu na Grécia nesta fase, a banda decidiu mudar-se para Londres. Mas com um pequeno problema, é que o guitarrista Silver Coloris ainda tinha de cumprir o serviço militar obrigatório, o que acabou por criar alguns problemas à deslocalização dos Aphrodite's Child. É possível que, enquanto ouvem esta introdução, estejam tão surpreendidos quanto eu fiquei há cerca de 12 anos, quando me cruzei, na altura, num fórum de rock progressivo, de partilha de bandas de rock progressivo, ainda no advento do YouTube, em que alguém anuncia que Vangelis, esse compositor que todos nós conhecemos e a quem devemos muitas das grandes bandas sonoras que nos acompanharam, e Demis Roussos, que conhecemos de outras paragens, que tinham tido uma banda de progressivo. É algo estranho, talvez não tão estranho como alguns casos que vos vou trazer no futuro, especialmente da situação portuguesa. Alguns artistas que conhecem de outras andanças e que também vão ficar surpreendidos ao perceberem que nos anos 70, um bocadinho tardiamente comparado ao resto da Europa, mas já no pós-25 de Abril, também aqui em Portugal algumas bandas tiveram, ou alguns artistas que, garanto-vos, não estão à espera de ouvir conotado com o prog ou com o psicadélico, também andaram por essas paragens. Os Aphrodite's Child não tiveram uma carreira muito longa, tiveram apenas 3 álbuns de prog rock, psychedelic rock, também baroque pop. Tiveram alguns singles de sucesso, nomeadamente a música Rain in Tears, do primeiro álbum, End of the World. O seu último álbum foi lançado muito perto do término da banda e tem ainda hoje um culto à sua volta. E percebe-se o porquê. Este último álbum, intitulado 666, lançado em 1971, é na realidade um dos primeiros álbuns conceptuais de rock. Um disco duplo, altamente ambicioso por parte dos 4 membros dos Aphrodite's Child e que é uma adaptação prog, psychedelic rock, do Apocalipse São João, o livro da Bíblia que retrata o fim do mundo. Muito pouco tempo depois, após o seu lançamento, Vangelis, que já nesta fase começava a ser creditado no cinema com bandas sonoras de algum sucesso e que viria, obviamente, ainda nessa década, a assinar tantas outras, acabou por afastar-se da banda, com algumas tensões que estavam a existir, também entre os quatro membros, e o próprio Demios Roussos, como sabemos, abraçaria também uma carreira a solo de muito, muito sucesso. E, portanto, começamos este sexto episódio do podcast Para Cá do Abismo com esta surpresa. Uma banda que durou apenas 4 anos e que acabou por marcar o início da carreira de dois nomes gigantescos da música mundial, Vangelis e Demios Roussos. Obviamente que a música escolhida teria de vir, de ser retirada do álbum 666, esse grande álbum duplo de culto que eu aconselho vivamente que ouçam de uma ponta à outra, está disponível no Spotify, por exemplo. E a faixa não poderia ser outra que não aquela que possivelmente mais vezes já foi não só regravada, teve covers, teve versões, mas também que já foi muitas vezes utilizada nos últimos 25 anos, 30 anos, em séries e em filmes. Falo de uma grande música que representa aquilo que são os Aphrodite's Child, para mim a melhor música que este quarteto alguma vez compôs, e falo de The Four Horsemen, do álbum 666, o primeiro disco deste álbum duplo, lançado em 1971. Fundados em 1989 em Gotemburgo, na Suécia, Dark Tranquillity é uma das bandas que já aqui referenciamos e que ajudou a fundar o som típico da cidade com o seu death metal melódico. O vocalista original, como aqui foi falado no episódio anterior, era Anders Frieden, vocalista, aliás, que viria a abandonar os Dark Tranquillity em 1994 para se juntar aos In Flames, que já aqui foram apresentados, ao mesmo tempo que Michael Stann, que na altura era vocalista dos In Flames, trocou, de uma certa forma, com Anders Frieden e viria a partir desse ano a ser vocalista dos Dark Tranquillity. Dark Tranquillity é uma das bandas que mais ouvi na minha adolescência, até hoje. E os guturais de Stanne, aliados às linhas melódicas das guitarras de Niklas Sundin, que infelizmente abandonou a banda no ano passado, após 31 anos de entrega aos Dark Tranquillity. Assim como o baterista Anders Givarp, que também no ano passado abandonou a banda, e que deixaram apenas Michael Stann como elemento original dos Dark Tranquillity, ainda presente em 2021. E digo membro original porque, apesar de Michael Stann se tornar vocalista dos Dark Tranquillity apenas em 1994, e relembro, depois de ter passado os anos anteriores também a ser vocalista de In Flames, a realidade é que desde a fundação de Dark Tranquillity em 1979, Michael Stann já pertencia à banda, mas neste caso apenas como guitarrista ritmo, e acabaria por juntar os dois papéis apenas depois da saída de Anders Frieden da voz. Este conjunto, obviamente que acabaram por aliar os teclados de Martin Brönström, que se juntou à banda em 1999 e que ajudou em muito a mudar a sonoridade dos próprios Dark Tranquillity. A banda alcançou sucesso mundial com o álbum The Gallery, de 1995, que é para muitos, e talvez para mim também, em exequo com outro álbum, o melhor álbum da sua carreira. Mas apesar de não ser tão famoso, talvez pela proximidade de os ter conhecido meses após o lançamento do álbum Projector, de 1989, já com os teclados de Martin Brönström, foi indubitavelmente o álbum que mais ouvi de Dark Tranquillity na minha vida. A faixa que trago, Auctioned, não é uma faixa típica de Dark Tranquillity, que, como eu digo, se notabilizaram e se notabilizam até hoje como uma das bandas de metal, death metal melódico, mais emblemáticas e que ajudou também a definir essa própria sonoridade. Esta música, Auctioned, é uma balada, não inclui sequer os guturais habituais de Stan, que ele costuma preencher quase toda a discografia dos Dark Tranquillity desde a sua entrada em 1994, mas considero também que não há melhor forma de mergulharem em Dark Tranquillity por um momento algo inédito comparando com o resto da discografia deles, e que a realidade é que é neste álbum Projector que os próprios Dark Tranquillity se aproximam de outro género. Continua com o seu death metal melódico, mas apresentam, muito graças às teclas de Martin Brönström e o quanto isso alterou a forma de compor da própria banda, aproxima-se também de algum gothic metal que se manteve com uma mescla da sonoridade única de Dark Tranquillity nos próximos 5, 6 anos, até que a banda, ali a meio da primeira década deste milénio, regressou à sua sonoridade de origem. Esta belíssima balada, Auctioned, bastante emotiva, tem também um contributo de Johanna Andersson, que contribuiu para 3 das faixas deste álbum Projector. Portanto, convido-vos a conhecer Dark Tranquillity através da balada Auctioned, do álbum Projector, de 1999. Vamos agora para um ambiente completamente diferente, um ambiente de jazz fusão e neo-prog rock, com a super banda formada em 2011, The Aristocrats. Isto é um projeto musical que inclui a lenda da guitarra, a Guthrie Govan, que é um guitarrista com um historial de décadas de colaborações com inúmeras bandas e inúmeros artistas conhecidos, como Asia, Hans Zimmer, Steven Wilson, entre muitos outros. O mítico baixista Brian Beller, que colaborou com Steve Vai, Joe Satriani, Deathlock, entre muitos outros projetos. E o baterista Marco Minneman, que também, só de si próprio, tocou em tantas outras dezenas de projetos e colaborou com tantas outras dezenas de artistas, como os The Mute Gods, Pliny, Tony Levin e Jordan Rudess. The Aristocrats, apesar de ser um projeto paralelo destes brilhantes músicos, este trio de espantosos intérpretes, mas também compositores, é de uma certa forma o local ou o encontro que as suas diferentes experiências e diferentes culturas e também diferentes estéticas e diferentes experimentações se unem para procurar composições e improvisos em géneros diferentes, que apesar de terem quase sempre o jazz fusão como ponto central, tem também algumas viagens que vão desde o instrumental rock e também ao groove de rap metal e obviamente muitas, muitas composições a trazerem aquilo que é a tónica destes músicos, o rock progressivo. Com carreiras tão cheias, tão preenchidas que cada um dos membros deste trio de Aristocrats tem, obviamente que a produção da banda não se esperava que fosse profícua, apesar de já contarem com alguns álbuns no seu currículo. The Aristocrats passaram por Portugal há muito pouco tempo, infelizmente não os pude ver, mas fica para uma próxima visita de poder aproveitar e ver este trio de belíssimos instrumentistas e músicos a mostrarem aquilo que tão bem fazem e tão bem compõem. E das várias viagens possíveis e dos vários géneros onde os The Aristocrats costumam levar-nos em diferentes faixas dos seus álbuns, talvez um bom exemplo daquilo que é a mistura entre a técnica e o groove, mas também o ambiente que os The Aristocrats criam. E a faixa é Bad Asteroid, do álbum de 2011, self-titled, de The Aristocrats. Thank you. tenho uma grande proximidade com tudo aquilo que foi sendo criado e foi sendo experimentado no Reino Unido, do ponto de vista musical, da década de 60 à década de 80. Obviamente que, olhando para estas décadas, as diferenças que existiam de géneros, que existiam de culturas e subculturas, era muito grande. Mas é impossível para mim não voltar quase todos os episódios a referir uma banda dentro destas duas décadas, quase três décadas, bandas que serviram de estandarte e ajudaram a definir os géneros e que serviram também de influência para as décadas posteriores à sua existência. Uma delas é a banda Japan, que foi fundada em 1974 em Catford, no sul de Londres, pelo mítico e lendário David Sylvian, que neste caso, nos Japan, não só tinha o papel de vocalista, guitarrista e também teclista e compositor principal, acompanhado de Steve Jansen na bateria e Mick Karn no baixo. Mais tarde, também pela multi-abordagem de David Sylvian, seria Richard Barbieri, que se juntaria à banda nas teclas. Richard, do qual já falámos aqui, por ser um dos membros da grande banda Porcupine Tree. Originalmente, em 1974, e nos primeiros anos da existência dos Japan, o seu ambiente era notoriamente de glam rock, com alguns lives de post-punk. Tão em voga na altura, graças ao sucesso dos Roxy Music, de Mike Bolan e os seus T-Rex, e até de David Bowie. Mas, desde essa fase inicial, até ao final da sua curta existência, os Japan viriam lentamente a caminhar do inicial glam rock para o despontar do New Wave no final da década de 70 até ao seu último álbum, que passaria já por muitos lives de avant-garde, mas também de art pop. Os Japan acabariam por terminar em 81 e reunir-se-iam em 1991, 10 anos depois, não sob o nome Japan, mas como Raintree Crow, com os quatro membros existentes da banda a regressarem e lançarem um novo álbum que continuaria esse ambiente art-pop do último álbum da banda, ainda na altura chamado Japan, e que serviria de influência para muitos músicos nas décadas posteriores. O visual andrógino que Bowie notabilizou seria também um dos momentos de reconhecimento, não só da banda, mas em especial da figura central e frontman de Japan, o emblemático Sylvian, cuja carreira de quatro décadas a solo merecerá também aqui no Para Cá do Abismo um destaque único. Japan tiveram apenas 5 álbuns lançados nos profícuos 3 anos, entre 1978 e 1981, numa experimentação que, apesar deste curto período, atravessou vários géneros, como disse, desde o glam rock ao post-punk, passando também pela new wave e o art pop. Japan e David Sylvian são indubitavelmente uma das grandes bandas de culto desta época, e é possível que não haja melhor forma de os apresentar que não seja a minha música favorita de sempre desta banda, a música Ghosts, do derradeiro disco da banda ainda com o nome de Japan, o álbum Teen Drum, e que exemplifica na perfeição o ambiente único da banda inglesa quando lançou este álbum em 1981, que serviria também para encerrar para sempre, ou pelo menos até aos dias de hoje, o nome Japan enquanto banda.
come within when I've broken every door. The ghosts of my life are wilder than before. Just when I thought I could not be stopped, when my chance came to begin, the ghosts of my life are wilder than
Já tinha dito, uma das ideias para este podcast Para Cá do Abismo era ter uma partilha com quem ouve este programa, de bandas até que eu conheci há muito pouco tempo, mas de alguma forma foram tão marcantes que eu tenho esta necessidade de redirecionar este recém-conhecimento e apresentá-la, apresentar quem me ouve. Este é um caso caricato, eu nunca tinha ouvido falar desta banda que vos vou falar até ao final da semana passada, quando o meu grande amigo e afilhado Sérgio Serra me mostrou o único álbum que existe desta misteriosa banda que surgiu nos Estados Unidos da América em 1985 e desapareceu logo depois, em 1986, apenas com um álbum lançado de rompante, sem que a identidade dos seus criadores fosse conhecida. Esta aura de desconhecimento e mistério que envolvia a banda Exorcist acabariam por tornar o único álbum lançado por eles em 1986, aliás, Nightmare Theater, o único álbum da história num quase pop-up desta banda, que por isso mesmo foi criando um estatuto de culto entre os fãs da música pesada. Na realidade, chamar banda este projeto talvez seja ir longe demais, já que foi apenas um ponto de união de diversos músicos sob pseudónimos, que nunca pensaram em mostrar a sua cara ou sequer promover o álbum ou fazer qualquer tipo de turnés. Este projeto, Exorcist, era suposto ser um misterioso happening, Nightmare Theater é um álbum de extreme metal, com alguns lives de algo que viríamos mais tarde a conhecer como horror metal, lançado pela editora Cobra Records, e que acredito que tenha sido copiado infinitas vezes entre fãs, até ter tido direito em 2016 a uma remasterização. Este é um disco que explorava ambientes de terror, de uma forma algo crua, não tendo, já na versão original, uma das melhores produções possíveis, tendo realmente um ar algo underground, mas exatamente por esse estilo, por essa estética, por esse essa quase lo-fi em alguns aspectos da produção e gravação do álbum, acabava por transmitir melhor este ambiente de terror que notoriamente a banda Exorcist queria passar e que estava usualmente associado não só ao cinema e à fase dourada do terror neste período, e de alguma forma a banda tentou recriar esse ambiente em formato de música. Algo curioso da banda, que talvez seja menos possível ou provável nos dias de hoje, ainda que mais uma vez iremos falar aqui num futuro próximo de uma banda que conseguiu manter o anonimato e ao mesmo tempo um sucesso mundial, o que é algo muito difícil no tempo da globalização da informação e das redes sociais. No entanto, estamos a falar de 1986, Estados Unidos da América, em que aparece um álbum quase inesperado, onde não só os membros da banda surgem com pseudónimos, mas também as únicas fotos que existem, para além da foto da capa, e mais uma foto com muito pouca qualidade dentro da sleeve do próprio disco, tem muito pouca qualidade, os membros estão mascarados e era praticamente impossível, a menos que fosse alguém envolvido na produção, a gravação do álbum, ou mesmo distribuição, que soubesse quem eram os quatro membros da banda Exorcist. Curiosamente, foi apenas nesta década, poucos anos antes da versão remastered chegar, que soubemos que por trás dos pseudónimos dos membros dos Exorcist, nomeadamente do Damien Roth, que assim assinava o vocalista, baixista e teclista, estava o mítico David DeFerris, que é o frontman e compositor da histórica banda norte-americana Virgin Steel, e que outros dois colegas seus da banda Virgin Steel, essa famosa banda de heavy power metal, já com 3 décadas de carreira, estava Joe O'Reilly, o baixista, que assinava em Exorcist sob o nome Jamie Locke, e o pseudónimo Mark Dorian pertencia ao guitarrista de Virgin Steel. Na bateria, o misterioso Jeff Fontaine viria a ser revelado há poucos anos como Mark Edwards, o baterista dos Original Sin. Exorcist foi assim um momento único. Este Nightmare Theater é uma peça do seu tempo. Foi uma excelente descoberta a semana passada poder ouvi-lo. Passei praticamente em loop a ouvir este álbum, a versão remastered, curiosamente, no YouTube, já que continua a ser uma peça tão underground que não está sequer no Spotify. E, portanto, dentro destas músicas, que todas elas parecem retiradas de filmes de terror dos anos 70 e 80, para mim a melhor forma de vos apresentar quem foram estes Exorcist, esta banda lusco-fusco do terror e da música pesada, e apresentar-vos o álbum Nightmare Theater de 1986, e com a faixa Execution of the Witches.
Yeah.
Peço-vos agora que se preparem, que respirem fundo, que se sentem bem na vossa cadeira ou sofá, ou no chão, se não tiverem nenhum objeto de mobiliário que vos possa servir de assento. Porque aquele momento que tanta gente comentava e esperava, pelo menos quem me conhece mais pessoalmente e conhece melhor a minha vida, chegou. Vamos falar de Céline Dion. Sim, é verdade, depois de a música anterior, da banda Exorcist, uma banda de extreme horror metal, vamos falar da cantora canadiana Céline Marie Claudette Dion, que nasceu no seio de uma família pobre, em Charlemagne, no Quebec, no Canadá, no dia 30 de março de 1968. Para quem não me conhece muito bem, ou há muito tempo, aviso-vos que é mais do que público que nutre por ela um fascínio tremendo desde terra idade e que até estive nas origens do que viria a ser o clube de fãs oficial da cantora em Portugal. Mas dado que a sua vida é sobejamente conhecida e também esta informação que para muitos pode ser surpreendente, continuo a afirmar que, a par de alguns bons álbuns em inglês na década de 1990, são mesmo os álbuns em francês a minha predileção. Com uma discografia de dezenas de álbuns gravados desde os 13 anos de idade, o álbum Dion Chante Plamondon, de 1991, conhecido na Europa como Demo Cuisine, é de longe um álbum favorito. Sobretudo por ser uma parceria com o lendário letrista franco-canadiano Luc Plamondon, coautor dos musicais francófonos mais famosos da história e, ao mesmo tempo, um tremendo escritor. Os momentos mais interessantes deste que é para mim o mais brilhante álbum da Céline Dion são as músicas retiradas da rock opera Cyberpunk Starmania, de 1978, composto pelo malogrado Michel Berger e escrito por Luc Plamondon. E sim, ouviram bem, rock, ópera, cyberpunk, 1978, em francês, e Céline Dion, tudo isto na mesma frase. Starmania, o musical, esta rock opera cyberpunk, apresentada pela primeira vez em 1978, criou uma série de singles que viriam a ser interpretados e regravados por muitos e muitos artistas ao longo dos últimos 43 anos. Criando músicas de sucesso que na realidade extravasam o próprio musical. O grande sucesso que este musical teve no universo francófono e também a sua grande qualidade não só do ponto de vista musical, mas também temática, levou a que Tim Rice fizesse uma adaptação inglesa em 1992 com o título Tycoon, protagonizado por Kim Carnes, Cyndi Lauper, Nina Hagen, Céline Dion e Peter Kingsbury dos Cock Robin, para além de muitos outros artistas. Das muitas excelentes músicas deste álbum, Dion Chante Plamondon, é impossível não destacar Le Fils de Superman, uma triste música sobre uma criança que morre ao saltar da janela de um andar alto do Waldorf, por crença e por paixão pelo super-homem, e pelo fato de, quando se deitou, tinha um pijama do seu herói vestido e acreditou que pudesse voar. Algo semelhante ao que aconteceu, infelizmente, na vida real, ao filho de Eric Clapton. Para além disso, as muitas faixas retiradas de Starmania, que estão presentes neste Dion Chante Plamondon, em especial Les Uns Contre Les Autres, uma música sobre as lutas de classes nesta distopia cyberpunk, Un Garçon Pas Comme Les Autres, Ziggy, que é uma música sobre uma mulher apaixonada por um homem gay, neste ambiente futurista e também distópico, e que foi cantada originalmente por Fabien Thibault, no musical. E uma das minhas favoritas, e aquela que vão ouvir de seguida, Le Blues du Businessman, que retrata a tristeza do CEO da corporação que comanda e governa esta distopia cyberpunk e os seus sonhos, que não foram concretizados, em ser algo mais que não um homem de negócios. E essa tristeza, esta música bastante melancólica, como vão perceber, foi cantada originalmente pelo cantor Claude Dubois, já que no musical o Le Blues du Businessman foi uma música composta por uma voz masculina, mas neste caso foi reinterpretado de forma magistral e para mim a melhor versão alguma vez cantada pela Céline Dion neste Dion Chante Plamondon. Gosto ou não dela, e reconheça-se possivelmente alguma aura de Saloia tem alguns aspectos da Céline Dion, que acho que nunca deixou de ser uma pequena provinciana do Quebec, apesar de ser das artistas mais ricas do mundo. A realidade é que ela, do ponto de vista musical, tem, e não acredito que alguém consiga discordar disto, uma das mais poderosas e únicas vozes da história da música, com uma técnica impressionante. Se querem um exemplo, deixo-vos com um momento anedótico da história do quão impressionante é o talento e a voz de Céline Dion, e falo como a música My Heart Will Go On, que todos nós conhecemos, foi subejamente ouvida e que deixou saturado não só as ondas da rádio, mas também os nossos ouvidos, a forma como esta música foi cantada e foi gravada. James Horner, quando compôs a música, falou com Tommy Mottola, na altura produtor da Sony, porque tinha a ideia de convidar a Céline Dion para ser a cantora desta música que viria a incorporar a banda sonora do Titanic, do James Cameron. Com a sua vida relativamente atarefada, Céline ouviu a música uma vez e disse ao marido, na altura, como todos sabem, era o seu agente, e também a Tommy Mottola, que não gostou muito da música, não lhe dizia grande coisa e não estava com muita vontade de aceitar o convite para gravar o My Heart Will Go On. Com alguma insistência, tanto de Tommy Mottola, mas também do próprio René Angélil, o seu falecido marido e agente, que a convenceram, quase como quem diz, despacha lá isso, pronto, olha, grava e já não se fala mais nisso. Céline aceitou, foi para dentro do estúdio de gravação, deu sinal e fez a sua interpretação do My Heart Will Go On a partir daquilo que foi apresentado pelo James Horner. Esse take, esse primeiro take de gravação, é aquilo que todos nós conhecemos da música oficial e que está no álbum Let's Talk About Love, mas também no single e na banda sonora do Titanic. A versão que todos nós ouvimos centenas ou milhares de vezes no período do final dos anos 90 foi o único take e a única vez que ela entrou num estúdio para a gravar. Este é o nível de qualidade desta cantora. E se me permitem, porque não acredito que algum dia pudessem imaginar que estariam a ouvir Céline Dion a cantar uma música retirada de uma rock opera cyberpunk do final dos anos 70, francesa, deixo-vos esta versão retirada do álbum Dion Chante Plamondon de 1991, Le Blues du Businessman. De uma distopia cyberpunk com Céline Dion, saltamos para Stavanger, na Noruega, e vamos falar de outra voz feminina que marcou a história da música, apesar de, obviamente, numa escala diferente daquela que a cantora canadiana representa. E vamos até Stavanger, onde os vocalistas Raymond István Rohony e Liv Kristin, o baterista Hein Frode Hansen, o teclista Lawrence Alpern, o baixista Eirik Tesaltro e os guitarristas Tommy Lindahl e Paul Bjastad fundaram os Theatre of Tragedy, que se tornou, logo desde a sua criação, em 1993, uma das bandas que definiu a sonoridade do Gothic Metal. Não foram a primeira banda a adotar o que conhecemos hoje do ponto de vista estético como o estilo Beauty and the Beast na voz. Outros exemplos passarão também por cá, pelo Paracá do Abismo, inclusivamente os portugueses Sarcastic. Um estilo que era definido, ou que é definido, onde pela voz masculina mais agressiva, que contrasta em dueto com a voz operática e mais doce feminina. Mas na realidade, apesar de Theatre of Tragedy não serem a primeira banda a testarem esta fórmula, seriam possivelmente aqueles que mais ajudaram a notabilizar a abordagem e que levariam a uma série de clones nas décadas que se seguiram. Originalmente, o ambiente de Theatre of Tragedy retratava uma aura melancólica típica deste ambiente gótico, que influenciaria, como disse, o Gothic Metal, com uma particularidade, é que, apesar da banda ser norueguesa, todas as letras estavam escritas em inglês antigo. Atingir o reconhecimento mundial com o magnífico terceiro álbum Aegis, de 1998, que os catapultaria para o sucesso, para mim, muito graças à doce voz da soprano Liv Kristin, que se tornaria também uma das mais requisitadas, mais reconhecidas e respeitadas vozes do metal. O álbum que se seguiu a Edges, Music, marcaria, por outro lado, uma mudança abrupta na sonoridade da banda, que ficaria muito mais eletrónico, algo que é possível que se consiga identificar com o facto de da maior parte dos membros originais terem saído após a Edges. Depois do lançamento de Music, a Liv Kristine ficaria na banda apenas mais 2 anos e meio, e a sua saída marcaria aquilo que para mim é o início do fim dos próprios Theatre of Tragedy, que nessa, numa fase inicial ainda a substituíram pela vocalista Nell Sigeland, e com ela ainda tiveram 2 lançamentos, mas que em 2010 anunciaram o término da banda, com os seus membros, muito poucos que ainda estavam da composição original, a abraçarem outros projetos. Como dizia Liv Kristine, é uma das vozes mais reconhecidas do metal, é uma belíssima voz, e este álbum de Theatre of Tragedy é um dos melhores exemplos da sua capacidade vocal, da sua beleza vocal, e o fato de tantas cantoras terem tentado seguir-lhe as pisadas depois do lançamento deste A Edges de 1998. E com a dificuldade que existe em poder escolher uma música para apresentar Theatre of Tragedy das belíssimas faixas que compõem este A Edges, a minha sugestão para os conhecerem é esta música, Lorelei.
Thank you. feet are holy rope for a rope time. Don't be wet, you're a fool of thee, than the thing that I afterthought. Between ever and ever, above the peerless phoenix, through the dawn of those clouds be, rather than the peevish moments.
Vamos entrar agora no bloco mais psicótico deste episódio, numa sequência de duas músicas seguidas de avant-garde metal. A primeira vem de um supergrupo norueguês, fundado em 1991 na Noruega, chamado Arcturus. Marius Vold, de Thorns, juntou-se a Christopher Garm Rigg, dos Ulver, o vocalista, na guitarra Carl August Tiedemann, dos Winds, juntou-se também a Skoll, que também era dos Ulver, no baixo, e outros dois membros originais, o famosíssimo baterista de Mayhem, El Hammer, e Steinar Sverd Jonsson, que na altura tocava em Ulver e Satyricon. Visto que a maior parte dos seus membros provinham da esfera do black metal norueguês, no início, aquilo que Arcturus começou a demonstrar como super banda de black metal era esse ambiente mais negro da música pesada nórdica. No entanto, logo desde o início, percebeu-se, nas primeiras composições de Arcturus e logo no primeiro álbum, que apesar desta, do ponto de origem ser o black metal, havia uma vontade entre todos estes belíssimos músicos em ter alguma experimentação que conduzisse a outro tipo de sonoridade, dando origem, por exemplo, àquilo que hoje conhecemos como post-black, post-black metal, ainda de uma forma muito embrionária, mas sobretudo a zona musical onde os Arcturus se aproximaram desde muito cedo foi do avant-garde metal. Onde essa mudança se nota sobretudo, por alguma ironia, foi o quarto e último álbum da banda antes do seu término, Sideshow Symphonies. Com uma formação muito diferente da original, isto também num período de 14 anos depois do início da banda, uma formação que continha talvez o elemento mais diferenciador, fosse Simon Hesnes, que é conhecido mundialmente como ICS Vortex, que tinha criado um nome por si só como membro dos Dimmu Borgir e Borknagar, e que entrou para os Arcturus, para o baixo e as vozes, e que definiria as novas composições muito mais esquizofrénicas, onde a sua voz e a produção que ele usualmente aplica na forma de gravar as suas vocalizações ajudaram a tornar esta fase final de Arcturus em algo memorável. algo interessante de ver ser o fato de ICS Vortex a mudar por completo a sonoridade de Arcturus é que nos 14 anos que antecederam a sua entrada na banda, ele já tinha sido convidado algumas vezes para fazer pequenas participações, pequenas colaborações vocais na altura com Garm ainda na voz. Como disse, a banda acabaria por terminar após o lançamento deste belíssimo álbum Sideshow Symphonies, mas, para gáudio dos fãs, eu inclusivamente, reunir-se em 2012, mantendo-se em atividade até hoje. Eu tive a sorte de os verem vagos ainda na sua reunião e já gravaram um novo álbum em 2015 que mantém o mesmo tom de Sideshow Symphonies. Este é mais um daqueles casos em que é muito difícil, dado o ambiente estranho, único, é impossível não ouvir uma música de Arcturus na fase posterior à entrada de ICS Vortex e não reconhecer de imediato a banda, mas para melhor representar este excelente álbum, talvez para mim um dos melhores álbuns de avant-garde metal que ao menos foram compostos, Sideshow Symphonies de 2005, Hibernation Sickness Complete.
Thank you.
Do conjunto de duas bandas que vos disse que iam trazer o momento mais psicótico deste sexto episódio do Para Cá do Abismo, se vos acabei de mostrar aquele que é um pequeno exemplo do que é para mim o melhor álbum de avant-garde metal gravado até aos dias de hoje, tenho também o prazer de vos apresentar aquela que é, sem qualquer dúvida, a banda mais esquizofrénica que eu já ouvi na minha vida e a razão pela qual os adoro exatamente por terem esse ambiente único. Ainda hoje não percebo como é que Ramzet não é mais conhecido do que é. Acaba por ser uma banda com 23 anos de carreira, que já não lançam álbuns há alguns anos, mas que sempre esteve numa linha inferior, praticamente desconhecida, da música pesada. Fundados em Hamar, na Noruega, em 1998, esta banda de avant-garde metal, criada pelo guitarrista Henning Ramseth, que assina sob o pseudónimo Zet, acompanhado de Kuth na bateria e Solemn no baixo, K nos teclados, e a cantora Sphinx, o pseudónimo da vocalista Miriam Elizabeth Renvag, e que se juntaram para criar este ambiente do que conhecemos como Ramzet, que têm neste momento, infelizmente, apenas 5 álbuns gravados. O que diferencia Ramzet de qualquer outra banda, como vão perceber pela música que vão conhecer, daquilo que os autores autodenominam como schizo metal, é que conceptualmente abordam um mundo onde todas as músicas giram em torno da esquizofrenia do protagonista e vocalista dos álbuns. Este personagem ficcional que Zet interpreta nos 5 álbuns da banda e que representam um personagem fictício que está internado num asilo psiquiátrico. Todas as faixas de Ramzet são músicas onde os instrumentos e também as vozes e a forma como a produção foi feita tentam recriar e conceber com uma sonoridade pesada uma representação possível daquilo que são distúrbios mentais. Se Zet interpreta com a sua voz desesperada e gutural este esquizofrénico que está, pelo meio dos álbuns, vamos tentando perceber, possivelmente injustamente, ou pelo menos a ser maltratado neste asilo psiquiátrico, Sphinx, a outra voz da banda, surge nas músicas como a enfermeira desse asilo psiquiátrico e que tenta ajudar Zet a escapar das condições em que vive. Se tive muitas dificuldades em escolher uma música para Arcturus, no caso de Ramzet não é muito difícil, porque esta é das músicas mais profundamente esquizofrénicas que já ouvi. Tem um início altamente assustador e arrepiante pelo tom como Sphinx canta quase um mantra em repetição, quase uma voz hipnótica na mente do personagem de Zet. E para apresentar Ramzet, talvez não haja melhor forma do que conhecer logo o primeiro álbum, o excelente Pure Therapy, lançado em 2000, e esta faixa perfeitamente claustrofóbica, como vão perceber, intitula-se No Peace. Se o apelido, a voz e a cara de Tim Buckley vos fazem lembrar alguém, isso não é de todo por acaso. Timothy Charles Buckley III, nascido em Washington, D.C., em 14 de fevereiro de 1947 e falecido em Los Angeles a 29 de junho de 1975, apenas com 28 anos de idade, é o pai de um dos artistas meteóricos dos últimos 30 anos. Falo, obviamente, do grande Jeff Buckley, também ele morto cedo demais e apenas com um tremendo álbum lançado que abalou por completo a história da música. Mas se vamos falar de Jeff no futuro, garantidamente, hoje é tempo de falar do seu pai. Com 9 álbuns de originais gravados entre 1966 e 1964, Tim Buckley, que no início da sua carreira apresentava um folk rock típico da época, mas que cedo começou a fazer algumas experimentações no rock psicadélico, viria numa fase posterior da sua carreira também a conceber álbuns dentro do jazz fusão, o funk e o soul. Apesar de Tim Buckley ser pai do famoso Jeff Buckley, a realidade é que eles não conviveram, porque Tim, meses antes de lançar o primeiro álbum e apenas 2 meses antes de nascer o seu filho Jeff, acabaria por separar-se da namorada e seguiria a sua carreira completamente distante deste da mãe do seu filho e também do seu filho, Jeff. A ironia de tudo isto é que, apesar de pouco ou nenhum contacto Jeff tenha tido com Tim, há algo de verdadeiramente transmissível do ponto de vista de hereditariedade na genialidade musical de ambos e que parece que os uniu apesar da distância. A carreira de Tim Buckley, que durou pouco tempo, já que, como disse, morreu cedo demais, teve algumas mudanças tão abruptas na sonoridade que fez a que sua comunidade de fãs sentir-se algo abalada e algo traída em alguns aspectos. Como dizia, a identidade folk, mas também o psychedelic rock dos seus primeiros álbuns, que apelava muito às comunidades hippie dos anos 60, acabariam por estar um pouco distantes daquilo que foi a mudança no final dos anos 60 e início dos anos 70 para jazz fusão e funk soul, e que marcaria aqui quase uma charneira na curta, mas profícua carreira de Tim Buckley. Se há música famosíssima de Tim Buckley, que especialmente pouca gente sabe, que foi na realidade não só composta, mas também gravada por ele originalmente, é a música Song to the Siren, que já foi regravada tantas e tantas vezes por tantos artistas diferentes, e que a versão mais conhecida é sem dúvida a dos This Mortal Coil, na voz de Elizabeth Fraser, e que já apareceu em muitos anúncios na nossa vida. Tim Buckley morreria de overdose de heroína, morfina e também toxicidade alcoólica no dia 29 de junho de 1975. Esta música que vos apresento ainda é de uma fase inicial muito mais psicadélica de Tim Buckley e é também, curiosamente, e se me permitem a partilha, a música que tenho andado a trabalhar agora que regressei finalmente ao canto. E, portanto, há de ser uma das minhas próximas músicas gravadas e uma das minhas músicas publicadas num futuro próximo. Esta música é retirada do segundo álbum de Tim Buckley, de 1967, o álbum Goodbye and Hello, e representa para mim o ambiente único que separava Tim Buckley como artista de folk, mas sobretudo como artista de psychedelic rock, de tantos outros artistas seus contemporâneos. Esta é sem dúvida, a minha música favorita de Tim Buckley, apesar de adorar-se o Song to the Siren, mas não há melhor forma de vos apresentar, se não conheciam ainda Tim Buckley, que não esta música, de 1967, Phantasmagoria in 2.
If a fiddler played you a song, my love, and if I
Deste episódio perfeitamente esquizofrénico, com uma viagem atribulada que poderá ser quase um choque mental para alguns, só me resta esperar que recuperem destas 10 faixas de ambientes diferentes e de algumas surpresas, porque sem dúvida teremos encontro marcado daqui a 15 dias no sítio de sempre, para cá do abismo.